Educação como prática da liberdade, até os últimos livros, não é? Uma lição de experiência, de esperança, de crença na possibilidade humana a partir dos povos, que nunca o abandonou. Ela está presente no seu primeiro livro, nos primeiros trabalhos, até os que ele escreveu pouco antes de nos deixar.
Ecco, in tutti i suoi libri ci ha lasciato un'eredità di speranza, di fede che il mondo può essere diverso, che si può costruire qualcosa di nuovo.
In tutti no, intanto, na esperienza pratica di vita, è triste lembrar che, talvez molto mais do che noi, Paulo Freire, ele viveu uma coleção de experiências interrompidas, algumas quase que antes do nascimento. Paulo nunca viveu uma experiência que tenha 8 anos de idade, por exemplo. Nunca conseguiu viver isso.
Cioè, però, nonostante questo, lui ha vissuto concretamente delle esperienze sempre interrotte. Non è mai riuscito a portare avanti un percorso lungo.
Em 1961, o ano que eu ingresso na universidade, na militância universitária, Paulo Freire, com a sua equipe nordestina, trabalhando num setor de extensão comunitária da Universidade do Recife, cria, vejam vocês, não um método Paulo Freire de alfabetização, como é conhecido, mas um sistema Paulo Freire de educação.
Nel 61, mentre si stava preparando e studiando in Pernambuco, in un lavoro legato all'università, lui crea un sistema Paolo Freire di educazione.
Questo sistema.
Non il metodo, non quello che noi pensiamo di lui, ma un sistema.
E si tornò conosciuto per il metodo Paolo Freire.
Quindi è diventato conosciuto poi come metodo.
Una piccolina porzione ecco. Di un sistema che poi non fu posto in pratica e che cominciava in un primo andare. Com alfabetização de crianças e no segundo de adultos, e terminava no quinto andar com a proposta, em 1961, de uma universidade popular. E no último andar, no sétimo andar, com uma proposta de um Instituto Internacional de Estudos Populares.
Quem se conhece o método, mas não o sistema que era muito mais amplo. Dove i primi e i secondi piani c'era l'educazione dei bambini, l'educazione dei ragazzi, però al quinto piano c'era già una scuola di formazione e il settimo
università
piano e il settimo piano una università,
un
istituto internazionale di educazione popolare.
E è una contraddizione molto curiosa e al mesmo tempo triste na experiência di Paulo. E eu participei da segunda parte dela. Após haver sonhado isso, quando volta do exílio, Paulo Freire trabalha na Unicamp, como eu disse, nós fomos companheiros de trabalho. E um dia nos reunimos um anarquista, Maurício Trattenberg, Paulo Freire, Moacir Gadotti e eu. E criamos o CEDES, o Centro de Estudos de Educação. É, inclusive, num dos livros sobre Paulo Freire, uma fotografia em que estamos nós quatro, entre jovens e quase jovens, não é? No comecinho dos anos 80, se não me engano, 1982.
Quando Paulo Freire é ritornato dall'esilio, allora si trova um grupo di quattro, in cui c'è un anarchista, in cui c'è due, ci sono altri, c'è, e insieme creano il sede.
Centro de Estudos de Educação. E vejam vocês o que são as contradições do mundo de hoje. Nunca ele conseguiu realizar a sonhada universidade popular. Há experiências agora no Brasil. Mas esse SEDES, criado inclusive por Paulo Freire, veio a se transformar num centro de estudos de alto nível de educação e que publica a mais importante e elitista revista de educação no Brasil, chamada Educação e Sociedade, onde a coisa mais rara é a publicação de algum artigo sobre Paulo Freire.
c'è la contraddizione che lui non è mai riuscito a creare l'università popolare, questo suo sogno, però questo SEDES creato da lui si è poi trasformato in un centro di studio di alta cultura che tra l'altro produce una rivista di nicchia di alto livello e dove praticamente non parla mai di Paulo Freire e del suo pensiero.
Uma outra experiência múltipla de Paulo Freire, que nós precisamos lembrar, inclusive que explica certas dificuldades, sobretudo nas fases mais posteriores de sua vida, é que todas as experiências que Paulo teve associadas ao poder público resultaram em experiências fracassadas e, para ele, algumas muito sofridas.
Ciò che aiuta anche a capire un pochettino questo processo è che tutte le esperienze che lui ha avuto con gli organi pubblici sono state tutte delle esperienze fallimentari che hanno creato tantissima sofferenza anche in lui.
In 1963, noi inclusive festeggiamo agora, no ano passato, ele e a sua primeira equipe criam in Egito, no Rio Grande do Norte, no sertão do Rio Grande do Norte, a primeira experiência de alfabetização conscientizadora com o método Paulo Freire. Essa experiência é interrompida, mas logo depois o ministro da Educação do governo brasileiro de então convoca Paulo Freire e sua equipe para, tendo como modelo a experiência cubana, mas com uma outra formalização, para criar no Brasil, a partir de janeiro de 64, una grande campagna nazionale di alfabetizzazione di adulti.
Allora nel 63, con la sua prima equipe nel Rio Grande del Nord, lui inizia una esperienza di alfabetizzazione con il metodo Paulo Freire, che però deve interrompere perché subito dopo viene invitato dal governo centrale nell'inizio del 64 a creare una grande campagna nazionale di alfabetizzazione.
Quando essa campanha vai começar, os militares dão um golpe militar.
Inizia o lavoro e subito arrivano.
Paulo Freire é exilado e no Chile, você lembrou muito bem, tomando conhecimento com o grande, ele vive não junto ao governo, mas junto a uma experiência de cooperativas camponesas, talvez o trabalho mais exitoso da sua prática como educador, chamava-se ICIRA, esse movimento.
Parte, vai em Chile, em exílio, e lì il pensiero di Gramsci anche lo aiuta e inizia un'esperienza popolare, non con chiaramente il governo, ma popolare, forse l'esperienza di lavoro, di educazione popolare più riuscita, più che gli ha dato più soddisfazione della vita.
E depois una altra esperienza nella vita di Paulo Freire che tem sido esquecida e che talvez tenha sido a mais fecunda e demorada, è o tempo in cui exilato. Ele está no Conselho Mundial de Igrejas, aqui pertinho, em Genebra, e realiza um trabalho junto às 10 colônias portuguesas na África.
E forse o lavoro que anche lhe ha dato gioia, ha avuto più successo, e quando esiliato, lui a Ginevra, qui vicino, inizia un'esperienza col Consiglio Mondiale delle Chiese, un'opera di alfabetizzazione nelle ex colonie del Portogallo.
E uma coisa muito interessante, também esquecida, é que nesse tempo muito fecundo, em diálogo, inclusive, com a África, Paulo Freire, sem deixar de ler Gramsci, não é, torna-se um leitor de autores como Frantz Fanon, que vai ser importantíssimo na sua obra, e de autores e militantes de colônias portuguesas, hoje em dia esquecidos, como Samora Machel e Anílcar Cabral, que são companheiros de diálogo, que têm uma profunda influência no pensamento de Paulo Freire. Ele descoloniza em grande medida, com esses autores africanos e Frantz Fanon, argelino, digamos assim, a sua consciência como educador.
E questo é um grande período fecondo per lui, perché nel contatto con l'Africa lui incontra pensatori che lo aiutano a decolonizzare anche il pensiero e a creare del mondo.
Eu considero, inclusive, não a mais importante, mas a mais pungente, a mais pessoal obra de Paulo Freire, a menos lida, são justamente cartas que ele escreve aos educadores, um livro cartas aos educadores de Guiné-Bissau, cartas aos educadores de São Tomé e Príncipe. Eu quase que acreditaria, não sei se esses livros estão em italiano, mas são os livros em que o coração de Paulo Freire, não apenas as ideias, estão mais presentes.
Forse l'opera che è meno letta, ma più significativa anche per rivelare chi è Paolo Freire, sono le lettere agli educatori della Guinea-Bissau, altre lettere che ha scritto in questo periodo in cui insieme al pensiero si sente soprattutto il cuore.
Quando Paulo Freire volta in 80 do esilio, 1980, ele vai trabalhar em duas universidades, a Unicamp, onde nós nos tornamos companheiros de trabalho, e a PUC de São Paulo. Mas é estranho que justamente é uma universidade particular, a Universidade Católica de São Paulo, e não tanto na Unicamp, uma universidade pública, inclusive com tendência esquerdista, que ele encontra o seu verdadeiro lugar de pensamento.
E quando ele torna da exílio, lui inizia a lavorare in due università, l'Unicamp e la PUC, però soprattutto nella PUC, cioè non in quella pubblica, ma è cattolica, dove lui è riuscito di più a portare avanti un discorso.
Inclusive è a Pontifícia Universidade Católica di São Paulo e da Unicamp che cria una cattedra Paulo Freire, depois che fu.
Ecco, allora, una cattedra di Paulo Freire sarà creata nella PUC, in questa università cattolica, Pontifícia Universidade Católica, e non nella Unicamp.
Paulo Freire é um dos membros fundadores do PT, do Partido dos Trabalhadores. Inclusive, eu contei a vocês que nós escrevemos juntos um primeiro documento sobre educação para o PT, e ele é convidado pelo governo municipal de São Paulo para assumir a Secretaria de Educação e implantar um programa municipal de alfabetização de adultos chamado MOVA, Movimento de Alfabetização de Adultos.
Ecco, lui fa parte della storia del PT e poi è stato invitato dal governo di San Paolo a creare un progetto, il nuovo progetto di educazione popolare in quell'epoca.
A pesar da ajuda di Moacir Gadotti e altri companheiri, ele só consegue sobreviver junto ao governo oficial durante 6 meses. Logo depois ele abandona porque considera muito mais importante seguir escrevendo e trabalhando junto a movimentos populares do que estar vinculado a alguma instituição governamental.
Nonostante che sia stato aiutato da queste persone, lui riesce a resistere solo 6 mesi in quell'incarico pubblico, poi per lui era molto più importante e più valioso lavorare con la popolazione.
E na verdade, già envelhecido e doente, com labirintite, problemas de coração, ele dedica esse final de vida muito mais à junta, a movimentos populares, como o próprio MST, do que junto ao poder público no Brasil.
E anche se é malato, já anziano, nos últimos anos da vida, ele preferisce o seu tempo passado com o movimento popular, più que com invece, o trabalho com a administração pública.
E há uma outra história que pouca gente conhece, que não está escrita, que eu acho que talvez tenha sido uma grande lição de vida de Paulo. Quando o Moacir Gadotti e outros companheiros propõem a Paulo Freire a criação do Instituto Paulo Freire, que existe até hoje em São Paulo, lá na rua Cerro Corá, inclusive tem a sala onde Paulo Freire esteve 2 dias antes de falecer, com a mesa de trabalho, o estante dos livros dele, e o Moacir Gadotti pergunta a Paulo Freire se valia a pena criar um Instituto Paulo Freire. Paulo dá essa resposta: Gadotti, se for para me repetir, não vale a pena. Mas se for para me superar, podem criar.
Allora, quando criano l'Istituto Paulo Freire con Moacir Gadotti, dove lui ha passato anche gli ultimi tempi, c'è la sala dove è stato gli ultimi 2 giorni prima di morire, Gadotti gli fa la domanda: ma valsa la pena creare questo istituto? E lui dice: se per imitarmi non è valsa la pena, ma se per superarmi è valsa la pena.
Bom, depois desses depoimentos sobre Paulo, deixa eu ter um pouco comovido, eu gostaria de voltar, se fosse uma última palavra, a responder isso que Ana começou e que me parece muito importante. Eu vou ler o mesmo resto. Como é seu nome?
Bernardinha.
Bernardinha. E eu acho, eu gostaria de dar um depoimento também. De fato, os tempos são outros. Nós estamos há 50 anos da experiência de Egípcios e há muito mais da Revolução Cubana. Tal como a Ana falou, eu tenho trabalhado ultimamente com esse pé em movimentos de educação para a paz, vendo ali a paz escrita em várias línguas, e ao mesmo tempo com grupos absolutamente radicais ligados, por exemplo, à educação do campo MST.
I tempi veramente sono cambiati, sono passati tanti anni, per esempio, dalla rivoluzione cubana. E Luisi, come ha detto prima, si trova spesso ad avere il piede dentro, che accompagna movimenti più rivolti verso la pace e altri movimenti più radicali, che chiedono un discorso diverso.
In tal come Anna, inclusive per la mia formazione, io preciso confessare a voi che la mia formazione è una formazione cristã di esquerda, ligada a movimentos de teologia da libertação, não sou marxista, embora também tenha lido Gramsci, aliás, como todos nós. Aliás, eu acho que os cristãos liam Marx lá no Brasil bastante mais do que os marxistas.
Sou delineado pela sua formação, é uma formação cristã, não marxista, anche se em quel tempo i cristiani dicevano molto male.
Liamos Teilhard de Chardin à noite e Gramsci. E também tenho hoje dificuldades grandes quando dialogo, como aconteceu agora, na semana passada, com jovens ligados a movimentos radicais, como a MST, quando eles me questionam sobre a inevitabilidade de uma luta de classes e a necessidade de transformar a educação popular numa transformação da luta de classes.
Condivide con noi anche la sua difficoltà a volte quando deve rapportarsi con queste persone, questi movimenti più radicali che vorrebbero un'educazione più portata alla lotta di classe o cambiare, cioè fare un passo dall'educazione popolare e arrivare all'educazione a una lotta di classe.
Io acredito che una delle migliori forme di noi perguntarmos o que eu devo fazer e em que campo eu devo trabalhar é olhar o que o inimigo está fazendo. Aliás, a melhor estratégia...
A melhor maneira para responder-se que coisa devo fazer, onde devo andar, é guardar o que está fazendo o inimigo.
Nós vivemos um momento, e isso já foi colocado aqui, eu não vou repetir, em que o sistema neocapitalista, e esse talvez o seu ponto mais crucial, ele não apenas controla e coloniza, como no passado, processos de trabalho ligados à produção e à circulação de bens, mas ele coloniza todas as dimensões da mais ínfima, mais pessoal vida individual de cada um de nós. A grande tragédia do neocapitalismo é que ele se tornou um movimento supracolonizador. A nossa sexualidade, a nossa sensualidade, o que nós pensamos, o que nós vestimos, a maneira como nos penteamos, o horizonte de vida, tudo isso, de alguma maneira, é não apenas controlado, é colonizado, ou seja, é tornado uma colônia cultural e social de um sistema que é muito mais ditatorial do que as ditaduras militares que nós
atendemos. Penso que é stato chiaro, forte, cioè, no senso que, forse, a característica più grossa que pensava na liberdade de hoje. Perché non solo si interessa dei processi di lavoro, di produzione, del discorso economico, ma veramente ha colonizzato tutte le dimensioni della nostra vita, da quella sessuale, quella affettiva, quella delle relazioni in casa, la famiglia e tutto il resto. Non solo controllo, ma colonizzato.
In questo sentido, per terminare, io acredito ainda, 50 anni dopo, 74 anni dopo, che o horizonte, não tão longínquo, um horizonte próximo, que todo o trabalho que nós fazemos só tem sentido se ele, de alguma maneira, venha de onde vier, significar, dentro de uma radicalização de um processo de democratização, um empoderamento popular efetivo.
Cioè, como 50 anos fa, ancora hoje, credo que, no fundo, o nosso lavoro ha senso solo se ha como finalidade o prendere in mano.
E nesse sentido, então, eu considero, de certa maneira, um empobrecimento do olhar e do horizonte acreditar que há uma via única e que há uma missão única do trabalho do educador popular. Eu acho que se nós vivemos num mundo não apenas complexo, porque vejam vocês, o problema do mundo que nós vivemos não é a complexidade, é a colonização da complexidade. É o fato de qualquer área em que ele se torna complexo é imediatamente controlada, dominada e colonizada pelos emissários, pelos senhores do capitalismo internacional. Eu outro dia brincava com essas moças lá no Ceará, dizendo que daqui a pouco o que vocês estiverem fazendo na cama com seus companheiros vai ter que ser explicado ao pessoal de alguma instituição neocapitalista.
La missione è estremamente più ampia per la complessità, colonizzata dalla, da questo sistema capitalista.
E nesse momento também, eu acredito que todas as lutas, desde convergentes a esse horizonte, educação para a paz, educação ambiental, trabalho com crianças, com jovens, com imigrantes, trabalhos em termos no Brasil da questão indígena, a questão dos negros, questão dos direitos das minorias, todos eles, desde uma pequenina experiência, um pequeno grupo de jovens, até um grande movimento como o MST, desde que convergentes nessa direção, tem sentido, não é? E deve ser um campo de atuação. Eu costumo dizer que o importante não é em que frente de luta eu estou, mas em que posição estou em alguma coisa muito mais complexa que aponta em direção a esse horizonte de fazer frente a todo esse processo colonizador e criação de um empoderamento popular.
Quindi, segundo, cioè, sono tutte importanti le lotte per la pace, per l'ambiente, i giovani, i minori, la questione indigena, la questione. Sono tutte importanti le esperienze, da quelle più piccole a quelle dei grandi movimenti. Cioè, ha senso, queste lotte però hanno senso in quanto io mi pongo la domanda in che posizione sto davanti a questa colonizzazione generale. Cioè, come io mi pongo.
E finalmente, Anna entrou un aspetto molto importante e algo che non possiamo esquecer. Il grande problema dos anos 60 e nos acompanha até hoje, entre a pedagogia do oprimido, a experiência de Paulo Freire e outras pedagogias, inclusive mais radicais em termos de uma transformação social, é que a educação popular é uma educação que aposta no outro, que acredita no outro, que acredita na possibilidade de alguma coisa sendo criada única e exclusivamente através de um diálogo entre eles e nós. Enquanto que em outros movimentos havia e há até hoje uma crença de que alguma unidade, um partido ou uma conjugação de cérebros iluminados deveria assumir a condução de um processo, inclusive, de transformações sociais. Concordo com o Ana, já concordo com o Paulo, em que o nosso caminho é mais difícil. Porque não se trata de chegar ao povo com propostas prontas, dizer sigam esse caminho, que o horizonte se abrirá, mas trata-se de perguntar, e humildemente dizendo, nós não sabemos que caminho tomar. Estamos aqui para, com vocês, aprender qual deveria ser a nossa direção.
Come ha detto prima Anna, come hanno detto anche altri, la grande sfida, o la differenza tra la pedagogia dell'oppresso e altre pedagogie, in fondo sta in questo, cioè nel credere che è solo nel, che è nel credere nell'altro, nel dar fiducia all'altro, che è nel dialogo che si costruisce questo nuovo che si ha davanti. C'è nessuno che ha la risposta fatta, siamo tutti in cammino e non c'è nessuna elite con le idee pronte da applicare, ma siamo tutti in cammino e nel dialogo vengono fuori, verrà fuori questo nuovo.
Da pessoa.
Claudio Secco, companheiro de Paulo Freire, né?
Para completar o que diz Carlos Brandão, é preciso dizer que a experiência de Paulo Freire na África foi feita enquanto ele estava no Conselho Mundial de Igreja, mas foi um projeto conduzido pelo Instituto de Ação Cultural, do qual Paulo era presidente. E que Paulo nesse percurso da volta do Brasil, também foi um dos fundadores do Centro de Criação de Imagem Popular, que existe até hoje, tem 28 anos, e do qual o próprio Carlos Brandão é um dos membros fundadores.
Você vem é, sobre o gasto de
uma coisa na história de Paulo Freire, com essa experiência de Guiné-Bissau, de Alabolinato, que é certo fato, mentre Paulo estava no Conselho Mundial de Alquiere, mas certo fato dall'Istituto di Azione Culturale, l'IDAC, del quale Paolo era presidente, con la sua equipe, dove eravamo un gruppo di brasiliani e stranieri che abbiamo lavorato in questo. E poi, nel percorso di Paolo, quando ritorna in Brasile, Paolo anche è uno dei fondatori del Centro di Creazione di Immagini Popolari, 28 anni fa, che si è lavorando, e del quale un altro fondatore è il proprio Carlo Brandão, che si dimentica ogni tanto
di raccontare tutta la sua vita.
Você pode dizer, o anno 1980 per me è ontem. Antigamente era 1960.
Spiega, spiega.
Cioè, che secondo lui parlare degli anni 80 è parlare di ieri, parlare del passato è parlare degli anni 60.
Ah, va bene.